Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 6. O velho recolheu-se um instante. Estácio, comovido, preparava-se para escutá-lo. Estas famosas minas de prata do Brasil, que tão mal têm feito, excitando a cobiça de uns, zanzando a desgraça de outros, fazendo que reis esqueçam seus povos e seus sacerdotes, sua divina missão, foram achadas em 1587 por vosso avô, Muribeca, de uma maneira que ainda hoje se ignora. Ah, pá! Para não esquecer o lugar e direção em que demoravam, o deixou no tronco das árvores em todo o seu trajeto certos golpes que deviam orientá-lo em uma segunda jornada. Infelizmente não a pôde levar a cabo, enfermou quando ordenava os aprestos dela, e na hora derradeira chamou o filho e lhe comunicou sua descoberta. Robério cuidou logo em fazer a jornada para aviventar os rumos e marcos atapostos por vós avô, antes que o tempo e os acidentes os destruíssem. De Parque Zucoteiro, seguindo as pegadas do pai, chegou ao lugar indicado. Quando isso? Perguntou o moço. Em fins desse mesmo ano de 1587, ainda eu não estava no Brasil. Vosso pai, por prudência e para não dar rebate aos garimpeiros que o acompanhavam, saiu do rancho como para caçar. Seguindo as indicações, deu com a entrada à caverna. Achou-se em uma longa crasta subterrânea. Havia escuridão profunda, mas com pouco luar enfiando pelas fendas da pedra. Deu em cheio sobre aquelas paredes alvas e brilhantes. Vosso pai admirado julgou o ver um palácio em Cancantal, no qual pórtico, a fachalunas, tudo era de prata. E voltou carregado de riquezas. Não trouxe nenhuma oitava de metal. Seria revelar o segredo e expor às minas a ambição de todos que o acompanhavam, tanto mais quando de repente foi surpreendido pelas vozes de alguns que se aproximavam. Resistiu à tentação e voltou como fora. De volta à Bahia, caso de maravilhar, encontrou na voz do povo, e assolhada por toda a cidade, a nova da descoberta. Disse-me Robério que atribuiria esses boatos a muita cópia de prata em alfaias que vosso avô havia mercado logo após sua chegada do sertão. E, de feito, casa alguma rica da Bahia competia com a vossa, Estácio, em baixela e copa. Agora come-se nela em escudela de pau e bebe-se em pichel de estanho. É a lei deste mundo, filho, devemos nos resignar. Vosso pai tivera o cuidado de substituir os primeiros sinais por outros de mais dura, bem como de escrever a rota da jornada de modo a poder em qualquer tempo ir com segurança e presteza às minas. Ah, esse roteiro que Dona Diogo de Maris anuncia. Escanou Estácio. Esperai, acudiu o licenciado, interrompendo com brandura. Era o primeiro intento de Robério empreender por si mesmo em uma exploração das minas, mas os boatos que começaram de correr, como vos disse, o fizeram mudar de parecer. Foi então que passou às Espanhas? Sim, refletiu, e o julgo que melhor era seguir rumo direito, embarcou-se para o reino. Levava o roteiro dentro de uma bolsa de couro que nunca o deixava. Por infelicidade precedia-o a fama do que a fazer, depois de oferecer o segredo das minas a Filipe II, que lhe prometeu de seu moto próprio o título de Marques. Quando abriu a bolsa para entregar o manuscrito, não o achou, tinha roubado. Ah, balbuciou Estácio, cujos olhos brilharam de indignação. O rei, desconfiado como era, não conhecendo o caráter do homem que com o homem com ele tratava, suspeitou um embuste, voltou atrás e proveu Dom Francisco de Souza no governo para vir ao descobrimento das minas, nomeando vosso pai simples administrador. Apesar de perdido o roteiro, Robério afirmou ao rei que sua memória supriria o pepel, e Filipe II, receando que outro não lograsse o tesouro, tomou aquela resolução. Robério veio então para esta cidade esperar o governador, e aqui durante 18 meses de estado ativo a dita de conhecê-lo. Um ano depois partia para não tornar, deixando a meu cuidado vossa mãe que vos trazia ainda no ventre. Terminar. O resto sabeis, são as desgraças que lutaram vosso berço, filho. Robério confiou demais da sua memória, na qual 5 anos de cuidados e tributações tinham apagado a reminiscência da primeira jornada, por fim. Depois de esforços baldados, tido como falso embusteiro, ele, a honradez em pessoa, foi preso de uma febre maligna e finou-se no delírio que lhe mostrava ainda uma vez a visão daquela tarde em que entrara nas minas. O governador Dom Francisco de Souza dera conta a errei do que passara.
E sobre as cinzas ainda, que facultava-se a sentença de um fiscação que vos reduziu à extrema pobreza.
O moço enxugou a lágrima que tremulou em seus olhos límpidos, e beijou com ternura e respeito filial as mãos secas do velho. Depois vós me servistes de pai, e quando, vai para 5 anos, minha mãe deixou-me para esse onde a chamava seu esposo, fostes vós ainda que tomaste o mar que lugar lá que ocupava neste mundo. Não falemos disto, disse o licenciado passando a manga pelos olhos, o passado é dos velhos, pequeno, aos mancebos deu Deus o futuro. Ele vos pertence, podeis realizar a obra de vosso pai. O papel de que fala esta carta é o roteiro de Robério, não pode ser outro. Assim eu sou rico, disse o moço como acordando de um sonho. Rico é o menos, tendes em vossas mãos um grande poder, o ponto é saberdes usá-lo. Me guiareis com a vossa experiência, ensinareis a gozar da riqueza aquele a quem ensinastes a suportar a pobreza. Em tempo praticaremos sobre isso, hoje tendes o espírito todo empregado em folguedos e festas.
É verdade, restasse-o lembrando-se de Inesita, agora mal vos escutaria.
Ide, pequeno, onde vai o vosso pensamento, não vos demoro. Somente lembrai-vos que esta carta é mais que a vossa felicidade, é a reabilitação da memória de vosso pai. Não o esquecerei nunca, mestre. Guardai-a e o segredo que ela encerra, como um arcano, tirai exemplo da desgraça de Robério. Não pode estar melhor do que em vossas mãos, respondeu o moço entregando-lhe o papel. Não, filho, um velho fraco e inerme, é má guarda de tesouro tamanho, a alma é impenetrável, mas o corpo facilmente se quebra. Sois moço e valente cavalheiro. A riqueza mudou-vos de repente a carreira. Habituai-vos desde já a trazer a vossa fortuna, como a vossa honra, na ponta de vossa espada. Então vossos projetos? A providência acaba de destruí-los. Mas estabelecidos das comoções por que tinham passado, o velho voltou ao seu almoço e está se escondendo no seio papel, dispôs-se a partir. Uma coisa, porém, me parece obscura ainda. Apontai a filho, que vou lhe explicarei podendo. Por que esta carta que continha tão importante revelação estava ainda fechada com o fio preto que a selava? Porque nunca minha mãe falou-me dela, fregou. O escrito traz a data de 28 de setembro de 1604, que no mesmo dia partisse de São Sebastião. Devia chegar aqui meado de outubro, vossa mãe já estava sacramentada. Uma depois rezávamos por sua alma. A carta que lhe trouxeram ficou, pois, a caixinha onde guardava suas alfaias, tal como a tinham entregado. Quanto ao mensageiro, de certo algum colono que passou ao reino ou a esta capitânia. E esse homem não devassaria o segredo? Disse Estácio tomado de súbita inquietação. É claro que não, respondeu o licenciado com o aceno da convicção. Como afirmais? Se ele soubesse o conteúdo da carta, não a entregaria e por si, ou por terceiro, se apresentaria a dona Diogo de Maris para receber o papel. Tendes razão. E estás informado da pessoa que é esse dona Diogo. É o proedor mordafenda de Sebastião, bom português, fidalgo às direitas. Descendente da casa dos Marizes, uma das melhores do tempo do senhor Dom Afonso Henrique, que Deus. É filho de Dom Antônio de Maris, que prestou grandes serviços no governo do senhor Dom Antônio Salema, e há anos correu ter perecido às mãos do gentil Aimoré. Julgais então que durante os 4 anos que passaram, ele tenha fielmente guardado o roteiro. Não conheceis um português, Estácio? Com esta sede de ouro que traz ao Brasil tantos aventureiros, os costumes dos nossos maiores se perderam. Mas entre estes ainda há cavaleiros que sabem o que devem à sua honra e aos seus brios. Dona Diogo de Maris é um dos poucos dessa raça que laça se vai com o seu tempo. O roteiro, se o não roubaram, ainda está em poder e intacto. Quando assentais que deva partir? Perguntou o moço com certa vivacidade. Devagar, filho, depois trataremos disso. Festina. A citação latina anunciou ao moço e ao bi-almoço que vais caminho a apresentar-se sob um aspecto que já conhecemos. Com efeito havia naquela exótica figura 3 homens diversos. Um era o homem de sentimento e efusão, que só a Estácio se revelava nos momentos de intimidade. Uma bela alma fechada num corpo grotesco, uma pérola fina escondida em casca rude e grosseira. O outro era o homem do foro, o advogado seco e dogmático, inflexível no raciocínio, recheado de textos romanos, armado com o ergo formidável que acentuava as conclusões de sua lógica de aço. A necessidade de ganhar os meios de subsistências tinha criado essa personalidade, que sendo a menos verdadeira era a que a todos se manifestava.
O terceiro homem, que havia dentro daquela organização raquítica, era o homem de talento, o autor ainda desconhecido de uma obra concebida e realizada durante muitos anos de trabalhos de e longas noites de insônia. Espírito vivendo no futuro, alimentado pelo fogo íntimo que queima lentamente, absorvido na gestação de um pensamento grande, ninguém o compreendia, a ninguém se revelava nessa última fase de sua vida. Era um mistério entre ele, a candeia que o alumiava e Deus que o encorajava. Os três elementos dessa organização tinham constituído uma vida à parte. Cada uma das fases da tríplice existência tinha seu órgão diverso e sua esfera distinta. No primeiro homem funcionava o coração, no segundo a vontade, no terceiro a inteligência. Pai espiritual, amigo pela necessidade de amar, advogado por obrigação de se alimentar e socorrer sua irmã, autor pela febre da alma que excita o espírito a criar alguma coisa, e deixar durante a rápida passagem neste mundo seu nome impresso e seu pensando materializado em algum objeto. Ora, Estácio amava seu mestre, mas respeitando o advogado, sentia uma certa dissonância entre seu caráter leal e a lógica forense que arma-se muitas vezes do sofisma para escurecer a verdade. Por isso, apenas Vaz Caminha anunciou com o primeiro texto latino que o jurisconsulto ia aparecer, o mancebo apertando-lhe a mão partiu, ia seu caminho bem preocupado com os pensamentos que lhe suscitara a revelação de seu padrinho e por isso não ouvia que o chamavam. Psiu, senhor cavalheiro, Brásia corria após ele e o alcançou. Fazei a mercê de esperar, meu rico senhor. Que desejais, mulher? Certa dama que vos viu na missa está tão rendida de vosso gentil parecer, que ansiosamente deseja falar-vos um instante que seja. Estácio ficou surpreso e passado, não era mancebo de aventuras, nunca estivera, nem mesmo a sonhara. Ficou, pois, a olhar mais sério para a aia, sem lhe ocorrer alguma resposta. Que lhe hei de eu levar a formosa dama, meu rico senhor? Dir-lhe-eis que este seu servo não merece seu agrado, e nem se pertence, pois rendeu-se cativo de outros encantos, tornou Estácio gravemente. A Brásia titubeou, mas logo espevitada acudiu. Mas, gentil namorado, não me entendestes ou eu não me expliquei assaz? Não sou o correio de Cupido, que bem diversa é a incumbência que trago. A dar sabendo da vossa bizarria, que vales dela para seu amparo. Então carece ela de mim? Pois que tão apressada me mandou. Onde a posso encontrar? Esta mesma noite de hoje, ao escurecer. Fica parado no adro de Santa Luzia, olhando fito para as bandas do mar. Esta noite não poderei, pois devo estar no torneio. É verdade, mas em acabando ele. Lá estarei, se for por instantes, pois devo voltar para o sarau. Pois sim, disse a Brás esgueirando-se. Entretanto, o legista terminava tranquilamente seu almoço e se dispunha a sair de novo, quando o vultozinho da tia Euquéria assomou a porta. O pequeno já se foi, senhor licenciado, perguntou ela. Agora mesmo saiu, ainda não dobrou o canto. Por quê? É pena que se fosse, podia dar-me uma demão para cortar lá no horto um cachinho de bananas que estão a cair de madura. Faz gosto ver. Pois, Euquéria, disse Vaz com ar severo, é essa incumbência que quereis dar a um moço cavalheiro. Tá, não me lembro, Vaz, mas não eras em outra vez a mal, que me arrependo, e dos arrependidos é o reino do céu. Como ele foi quase criado aqui. Contudo, já é um homem. Um rapaz, resmungou a velha, para homem ainda lhe falta muito. Porém as frutinhas ficam perdidas, metidó, já estão sovando. Não vos ofineis, Euquéria, há de se arranjar. Como é que eu não sei porque o cacho não é lá muito baixo, e nem vós mesmo, senhor licenciado, com serdes de boa altura, podeis deitar-lhe a mão. Com efeito, Vaz Caminha tinha mais meia polegada que a sua caseira. Talvez por aí venha logo o mestre Bartolomeu, disse Vaz Caminha. Esse sim, era um achado, mas virá ele. Anoral. Pois vou para preparar meu tabuleiro para pô-las à seca. Não gostastes dessas taspaças que vos servi na colação? Não desgostei, não estavam tenras. Sabem assim com os nossos figos de arraiolos, não é verdade, senhor Vaz? Se nós os tivéssemos cá, que de anos não lhes tomo o gosto, fazem bem pela Páscoa. E a velhinha começou de fazer a conta. O licenciado deixou-a nessa profunda elucubração, tomando o barrete e sua cana de bengala, ganhou a rua e seguiu para as bandas do colégio dos jesuítas.